Você está ouvindo Conversa Sem Protocolo, sob a apresentação de Tárcio José de Oliveira.
Olá, saudações a todas e a todos. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando aqui na nossa conversa da tarde. Hoje a gente vai ter a alegria, o prazer, a satisfação de receber o nosso amigo querido Breno Fittipaldi. Com certeza será uma conversa muito valiosa para todos nós, nesse momento difícil que estamos atravessando. E essas conversas que a gente está realizando todas as tardes, neste horário das 5 horas, essas pessoas queridas que eu convidei e que aceitaram com muita generosidade para participar conosco, trazem essas informações valiosas de que maneira a arte, a cultura, a leitura, a espiritualidade pode nos ajudar a gente superar de uma maneira mais proveitosa, mais otimista, se é que podemos ser otimistas, essa situação que estamos atravessando. De uma coisa nós não podemos fugir, nós temos que ficar em casa. Aqueles que podem, aquelas que podem, naturalmente, alguns, infelizmente, alguns e algumas que não podem ficar em casa, mas aqueles e aquelas que podem têm a obrigação de ficar em casa. A situação é muito difícil e não há outra maneira da gente lidar com isso, a não ser através do isolamento. Então eu faço aqui esse apelo no início dessa nossa conversa de hoje. Breno, eu já vou aceitar aqui o convite de Breno aqui.
Olá, tudo bom?
Estás
me ouvindo bem?
Eu estou te ouvindo, tu estás me ouvindo bem?
Também, tranquilo.
Eu estou te ouvindo e te vendo, lindo.
Olha, antes de qualquer... Não, antes de qualquer coisa, agradecer o convite. Eu fiquei extremamente feliz, gente, conversar contigo, que para mim é uma referência, assim, um cara extremamente inteligente. Nossa, tô aqui. Tomara que eu consiga dar conta do recado.
Deixa disso, menino. Quem tá aqui para aprender comigo sou eu. Somos nós. Enquanto tu entravas, eu estava passando o recado para as pessoas. É muita gente que está chegando, que vai chegar, que vai para nós. É dito Paretão, mas aqui na região também. Além dos teus amigos que querem te ouvir, tá, para nós. Que sejam bem-vindas e bem-vindos, que possam ficar conosco. As outras conversas que eu fiz anteriormente, eu estou sem óculos, o óculos quebrou. Aí eu já sou feio, careteiro. Aí eu fico fazendo careta sem enxergar nada. Aí consegui consertar um pouco de óculos velho. Mas é só para disfarçar os olhos, porque eu não consegui ver nada. Mas eu fico um alô para todo mundo que está chegando, que vai ficar conosco e que possa estar aqui acompanhando essa conversa. Quem tiver perguntas, quiser interagir, minha irmã querida Tiana, que está todo dia aqui conosco para trás, ela está aí nos diálogos, está interagindo. Inclusive, ela colocou lá na divulgação da nossa conversa, ela colocou uma coisa importante. O quanto foi importante para o teatro Dito Paretama. Diana lembrou disso. Está me ouvindo? Está dando umas travadas.
Estou. Está dando uma cortadinha, mas estou ouvindo, sim. Começar a falar de Tuparetama, né? Olha, Tuparetama para mim foi uma experiência inesquecível. Tuparetama é, até hoje, nas minhas turmas de teatro, em contato com os meus alunos, eu falo de Tuparetama. Eu acho que o primeiro contato foi em 94, foi isso? 93.
93 ou 94?
Eu acho que foi 93, no festival.
Quando tua mãe veio trabalhar com você bem antes.
Foi. E aí, eu fui, eu acho, para o Festival de Tuparetama com um espetáculo que se chamava Revolta dos Deuses, que era o primeiro espetáculo do meu grupo de teatro que eu tenho até hoje, o Grupo Cênico Calabouço. E no ano seguinte, em 94, acho que foi 93, acho que em 94, eu voltei para ministrar uma oficina. E aí, nesta oficina, foi onde eu conheci uma turma maravilhosa, uma galera. E, gente, e a gente teve foi uma produção muito bacana. Nessa oficina, eu lembro que tinha Odília. Odília fez essa oficina, olha o tempo, né? E assim, eu fiquei encantado na época, dentro da minha ingenuidade. Eu não conhecia essa região tão rica que é Tuparetama, São José do Egito, essa região toda, esse celeiro de cultural. E tudo aquilo para mim que chegava, que era novo, me revelava uma infinita possibilidade de conhecimento, de contato, de pessoas interessantes, de pessoas interessadas, de pessoas inteligentes, bonitas. Gente, uma volta para Tuparetama no final da tarde, aquele sol caindo, misericórdia, é lindo demais, né? E a gente,
o sol, artista, que eu acho que a gente faz bonito.
É isso mesmo. E aí a gente que é artista, acho que a gente tem esse olhar mais sensível para as coisas, né? Não sei também, que pretensão a minha, né? Mas eu acho que a gente acostuma a olhar com mais, sei lá, com mais tranquilidade. E aí, o meu primeiro contato foi nesses dois festivais. Confesso que eu acho que o contato primeiro foi porque minha mãe trabalhou em Tuparetama, foi médica em Tuparetama, no hospital, e ela trabalhava em Tuparetama, São José do Egito e Afogados da Ingazeira. Foi quando eu conheci essa região. E eu volto anos depois, eu acho que foi em 2000 e... Quando foi o último festival, Tárcio?
2010, Breno.
2010. Com o mesmo grupo e um outro...
No outro festival.
Não foi? Que aí eu fui com o Fio Invisível da Minha Cabeça, um espetáculo também. Sempre o teatro, né? Me levando pro mundo, assim, né? E foi lindo também, porque assim, é incrível como, na verdade, é Tuparetama e Tárcio, né? Eu acho que a cidade e Tárcio se misturam, assim. Enfim, que é Tárcio, esse agitador cultural, esse artista, que é um artista visual, um homem das letras, da imagem, da... Meu Deus,
para
do
com
céu. Isso. Eu só tenho uma queixa, eu tenho uma queixa de Tarso que eu vivo pedindo para ele, cantando ele, eu quero uma obra dele, eu não tenho nada dele na minha casa. Uma fotografia, um desenho, pintura, nada, é um danado, tô brincando.
Quando você então, organizar uma mostra em mim em algum lugar, você já vai ficar com algumas obras. Baixa chantagem.
Maravilha. Então, Tarso, então é isso, assim, Tuparetama veio com uma força muito forte, assim, e eu acho que fica na vida das pessoas para sempre, ninguém passa ileso por aí, e sei que você é o responsável por isso, né, você que é esse fomentador das linguagens culturais, e outra coisa, da consciência cultural, do pensamento. Porque isso é mais importante do que a gente produzir arte, é pensar no conceituar isso, né? É ter ideologicamente um pensamento, que eu acho que é a função do artista, né? Não existe mais espaço para oba-oba, né? Eu acho que o oba-oba a gente faz na cama e não no exercício artístico. Eu acho que é por aí.
Ô, Breno.
Oi.
Tu estavas falando dessas duas primeiras experiências do aqui em Paritama? E são, como eu tenho uma memória visual, que é natural, porque eu trabalho mais direcionado com artes visuais, então a minha memória de nomes, de datas, é péssima. Estou horrível para isso. Eu esqueço data de aniversário até dos meus irmãos. Mas memória visual é muito forte. E a gente fez, nessa época que você falou, a gente organizou uma turma boa, organizou os primeiros festivais de teatro, anos 90, começo dos anos 90, sai desse período aí. E aí a gente viu muito, trouxe e viu muitos espetáculos. Mas o teu espetáculo, o teu primeiro espetáculo, que é o dos deuses, eu ainda lembro as cenas, não lembro a história, não lembro quase nada, mas lembro o visual, lembro a cena. E também o resultado da tua oficina, que foi com estudantes do magistério, alunas da professora Martinha, e que foi o resultado da oficina foi o festim das almas poéticas, se eu não estou esquecendo o nome. E eu lembro também, muito vivamente, do visual delas e até da performance que elas fizeram pelas ruas da cidade. Então isso é muito marcante. É essa força visual do teu trabalho. Tu tens essa preocupação sempre, né?
Na verdade, Tato, o que acontece, tá ligado, eu acho, ao meu processo de criação enquanto encenador de teatro, né? Enquanto pessoa de teatro, assim. A imagem, ela é muito forte para mim, ela é muito, muito presente. É incrível porque, assim, às vezes eu pego um texto, não necessariamente dramaturgia, não necessariamente escrito para teatro, mas às vezes é um conto, às vezes é uma poesia, às vezes é um capítulo de um romance, e eu fico imaginando que se eu fosse montar, como seria? As imagens vêm muito na minha cabeça, assim. É incrível, assim. E isso terminou se tornando uma característica ao longo da minha trajetória, assim, enquanto diretor de teatro. Agora, eu confesso para ti que as artes visuais, elas me influenciam muito, assim. Talvez isso seja forte em mim, essa coisa da... Vejo que é isso também. Que muito me atrai, que eu gosto muito. Depois da Revolta dos Deuses, que era um espetáculo muito, que tinha uma sepsia muito grande, né? Era tudo branco, tinha espelho, isso chamava bastante atenção. Os próximos, eles mesmo sendo diferentes, tinha essa coisa do aspecto da cena, né? Eu acho que isso é uma coisa que termina me caracterizando, tá? Mas eu, na verdade, eu não penso nisso quando eu crio, entende? Eu não penso assim, eu vou fazer essa imagem, eu vou impactar com isso, isso vai... Não, vai surgindo, assim. É um processo de criação junto com os atores. Os atores são atores criadores. Eu não levo nada pronto para ator, eu não digo o que tem que fazer, a gente cria junto. Né, através de jogos, através das várias interpretações que o texto pode ter. Eu gosto que esses atores me surpreendam, assim, façam coisas que eu não espero, que me contradigam, inclusive, e a gente vai... E as coisas vão surgindo, vão se construindo. Agora, que às vezes eu tenho as cenas, antes de começar a montar tudo na minha cabeça, assim, tudo organizadinho, às vezes eu tenho. Tu sabes que eu montei um espetáculo com Zé Manuel. Olha o elenco, Zé Manuel. A gente ensaiava de madrugada, que ele não tinha tempo para nada, né? Zé Manuel, o Wellington Júnior, que tá no Rio agora, na Unirio. Hipólito Patzdorff, Nelson Lafayette e Will Cruz. Todo mundo muito ocupado. Eu peguei esse povo, vamos montar Beckett and Lisbeth.
Só craque.
Não, meu filho, para administrar todos eles, a mania de todos eles, os temperamentos, só eu mesmo, que sou quietinho, consigo. E aí, a gente pegou um trecho do Beckett, Improviso de Ohio, e trechos, eu fiz uma releitura do Perto do Coração Selvagem da Clarice. As duas cenas. E era muito plástico, porque eu decidi, na época, eu decidi trabalhar com tecidos. Então, eles ficavam praticamente toda a encenação sentados.
Isso foi quando, Brenda?
Ai, o ano, eu sou muito ruim de ano, eu sou pior do que tu. Muito pior. Tu sabe que Nelson lá, um amigo meu, que é a minha memória, ele diz tudo, eu sou muito ruim. Mas eu acho que foi. Não sei. Eu acho que foi 2007, 2008. 2007, eu acho. E aí a gente trabalhava com os tecidos no rosto, isso ao longo da encenação. Eles se montavam em cena só com tecidos que estavam ao redor deles. E essas imagens iam se transformando. A demora foi mais para eles ficarem habilitados para manusear os tecidos do que decorar o texto e dar as intenções. E aí eles brigavam comigo, com Breno, na encarnação passada, tu foi camareira, porque tu... Esse negócio de tecido, todos queriam os tecidos no início. No final do espetáculo, ninguém queria nem ver os tecidos, que eles não conseguiam fazer nunca como eu queria. Mas aí eu vejo que há uma identidade clássica, que é bebida nas artes visuais mesmo, né? É uma influência. Agora, não é uma influência direta que eu me baseio nisso, mas a gente vê tanto, pesquisa tanto, gosta tanto, que fica incutido na gente, né? Eu acho que é isso. Falei muito, não foi?
Não, você está aqui para falar. Eu estou aqui para ouvir. A conversa é essa.
Porque eu me acho muito prolixo de explicação.
É ótimo, eu gosto de ser prolixo. Mas você não, você ouve. Ô, Breno.
Oi.
Não tem protocolo, mas por isso mesmo a gente não tem nenhum roteiro. Mas eu acho que seria interessante, se você quiser e puder, que é chato a gente falar da gente mesmo. Mas para as pessoas que talvez estejam aqui, que sejam do meu círculo aqui de amizade, que não te conheçam, fala um pouquinho quem tu és e o que é que tu estás fazendo, teu trabalho, tua formação. Rapidinho assim.
Tá. Eu sou Breno Fittipaldi, diretor de teatro aqui da cidade
de Recife. Tu é de Garanhuns mesmo, né?
Comecei a fazer teatro em Garanhuns. Eu sou de Recife, mas morei muitos anos em Garanhuns. Montei um grupo de teatro em Garanhuns que se chama Grupo Cênico Calabouço. Morei lá durante 7 anos e vim para Recife. Quando vim para Recife, mantive o meu grupo. Entrei na universidade, fiz artes cênicas, especialização depois em ensino da arte. Toda a minha vida está ligada... de trabalho, de labuta em cima do ensino da arte, da arte-educação e do trabalho com teatro. Hoje eu trabalho no SESC, no Sistema Social do Comércio, e sou supervisor de cultura da unidade de Casa Amarela, onde a gente trabalha com teatro, com dança, com artes visuais, com música e cinema. Então, a minha vida está toda ligada nos processos artísticos, ou de construção artística, ou de curadoria, ou de orientação pedagógica, mas sempre voltado para o universo da arte, né? Então, eu acho que é isso, Tárcio. Agora, uma coisa que talvez seja importante falar é que algo que muito me influencia e que eu gosto muito e que eu até me arrisco é a literatura. A literatura é algo paralelo que me segue desde sempre.
Eu já ia te perguntar, porque eu te conheci fazendo também poesias.
É.
Conheci tuas poesias.
É. Então, a literatura, assim, na verdade, eu acho que eu faço essas coisas todas porque eu não consegui ser escritor. Fabian, querido, Fabian Queiroz.
Beijo, Fabian. Fabian vai estar numa live daqui a pouco, às 6 horas, falando sobre dança também.
E é, é outro que eu queria aprender a dançar, nunca me ensinou, sou um desastre dançando. E aí, tá. Você e tu, né? Fazer a gente dançar. E aí a literatura presente, isso se reflete muito no meu trabalho também. Gosto muito de poesia, eu leio poesia assim, desde criança, escrevo desde 15, acho que esse ano, se não fosse essa pandemia, talvez eu lançasse o meu primeiro livro de poesia, em parceria com Alberto Saulo, que é um designer maravilhoso. Ele pegou os 32 poemas e criou, em cima do que ele entendia e visualizava na cabeça dele, fez colagens. Então é um trabalho lindo, assim, bem bonito, é um livro objeto quadrado que você coloca numa mesa, que você coloca num estante, e de repente esse objeto vira um livro que você abre e lê uma poesia. Mas quero depois desse negócio passar, a gente retoma esse projeto. Eu acho que é isso. Oi.
É muito mais, mas pra mim respondido. Tu estás com tua mãe. Ela tá bem?
Mamãe tá bem, mamãe continua essa pessoa deslumbrante.
É.
Hoje eu perguntei para ela se ela lembrava de ti, aí ela disse, lembro, meu filho, claro que sim. Ela tá lá dentro, moramos sozinhos, eu e ela, ela morava em Gravatá, eu aqui em Recife, um ano e meio para cá ela veio morar comigo. Somos nós dois. Nós dois a vida inteira sempre, né? Como uma grande história de amor. Que é.
Que maravilha. É muito bom poder cuidar dos pais da gente, estar com eles, é ótimo.
É.
E ela é muito linda, ela é muito fina. Fina, né? Muito elegante o tempo todo. Muito nobre, né? Ela tem um ar nobre, aristocrático. Muito bom poder.
Tu sabes que ela sempre foi muito vaidosa, mas é uma vaidade para ela, não uma vaidade para ninguém, assim, porque ela se sente bem. É bem, bem bonito isso. Sim, diz, Tássio.
E é bom que sejam vaidosos. Muito bom. Ô, Breno, essa é uma das dos objetivos dessa conversa. Eu estava tentando explicar isso no começo, antes de tu entrar aqui. Para quem ia entrando, para não ficar com essa cara de tacho, só olhando para a tela do celular. É ouvir vocês, amigos queridos, e que tem essa vivência cultural e esse conhecimento todo adquirido nesses anos todos, e que sentido a arte, a cultura, a leitura tem ajudado, no teu caso específico, a entender esse momento e a encontrar forças e soluções, caminhos, saídas para vivenciar tudo isto.
Tássio, eu acredito que é exatamente a arte, a literatura, o teatro, o cinema, a música, eu acho que são as linguagens artísticas que estão fazendo com que as pessoas não enlouqueçam. Eu acho que nesse momento assim, atípico, que nós nunca vivemos, eu digo sempre que a gente está vivendo, parece que num filme de ficção científica, né? Que a gente via nos filmes de ficção científica e que a gente achava que com a gente não iria acontecer, né? E está acontecendo. Sendo que nos filmes, os americanos solucionavam as coisas, né? E agora, eles não conseguem solucionar nada, ele só consegue aumentar o caos. Então, eu acho que é através das nossas virações artísticas que a gente dá um suspiro, né? Agora, eu fico imaginando, sabe, Tarso, as pessoas que não têm um acesso tão grande aos artísticos, que não têm uma formação, construção intelectual suficiente para se resguardar, se refugiar nessa coisa da arte, entende? Ainda, talvez nós ainda sejamos a minoria, assim. Talvez a gente ainda sejamos privilegiados com esses acessos artísticos, assim. Eu acho que tem muita coisa ruim por aí, sabe? E que durante essa pandemia, se a gente não precisa mais, tem mais, enfim, é uma dureza. Eu tenho visto bastante gente acompanhado por aqui, grupos de ajuda psicológica mesmo, né? Que escutam as pessoas, que dão força para as pessoas. Eu me refugio na leitura, assim, lendo
o que é, poesia. O que é que estás lendo nesses dias? Que possa recomendar para outras pessoas, tu acha que é legal recomendar?
Olha, eu estava lendo a biografia da Fernanda Montenegro, que eu ainda não tinha lido. Mas eu comecei e parei, assim, eu achei o início meio chato, assim. É para ler. Mas tem uma angústia, às vezes eu tenho uma angústia da leitura mais imediata, né? Do conto que é mais curto, uma poesia que é mais rápida. Mesmo que aquele livro mais grossão, que exige uma atenção minha, eu retorne a ele. Mas ele está lá, em stand-by. Atualmente, estou muito apaixonado, já tem algum tempo, que eu estou apaixonado por uma poeta brasileira, que é Ana Martins Marques. Ela é mineira, se não me engano. Ana Martins Marques. Ela é genial, assim. Deixa eu ver um livro. Acho que eu não estou vendo nada aqui perto. Mas ela é uma fundamental, assim. Tem outra também, eu estou até... Zambros, que eu não sei pronunciar o nome dela. É uma polonesa que ganhou o Nobel de Literatura há alguns anos. Ah, já morreu ela. É Zambros, que é essa daqui, ó. E ela, assim, olha, é engraçado porque ela é extremamente filosófica, mas numa linguagem extremamente acessível, assim.
Que a gente lê e entende, que nos toca.
Exatamente. E as coisas que eu gosto, que eu leio a vida inteira. É engraçado, Tati, assim, que eu me desafio a novos autores. Eu me desafio a ler tudo. Assim, eu passei muito tempo lendo só coisa de teatro. E às vezes, dramaturgia de teatro, livro técnico de teatro, como trabalhar isso, como trabalhar os jogos, não sei o quê, muita coisa de teatro. A vida é muito corrida e a gente precisa escolher o que vai ler. E aí eu falei, não, gente, a gente precisa sair desse ciclo vicioso, né? Então eu leio muito conto, muita poesia. E tem os autores prediletos que me seguem a vida toda. E por mais que a gente busque outros, tem aqueles que a gente retorna, que a gente retoma, né? Então aí vai Clarice Lispector, que é uma paixão de todo mundo, mas que quando a gente vai esmiuçando, você vai descobrindo muita coisa. Para você ter uma ideia, às vezes eu me acho muito burro para ler Clarice. Quando eu li Água Viva, eu voltei da página 15 para o início umas 3 vezes. porque assim, eu queria entender muito. Só que tem coisa que a gente não precisa entender tudo, é como a própria vida. A gente não tem que entender tudo.
A chave da leitura de Clarice é você não se preocupar em entender tudo.
É isso.
É poesia, poesia, é uma narrativa poética.
É. E aí tem o Caio Fernando Abreu, que é o meu amado, né? Que esse daí eu tenho tudo, assim, desse cara, assim. Eu gosto de tudo, assim. Não tem uma coisinha, assim, que você diga, tem um mais fraco, pra mim não tem. Assim, é coisa de paixão mesmo. Tem a Hilda Hilse, né? Que é, gente do céu. Ah, pra mim é a... Me perdoem as outras, mas é de uma inteligência para poesia, sim. Sabe, eu acho que Hilda Hilse para poesia é como Elis Regina para música.
Coloquem no Google, quem não conhece, bota lá no Google. Poesia de Hilda Hilse. Vai encontrar algumas já para ir adquirindo esse público, esse
coração. E a obra dela é muito vasta. Ela escreveu para teatro, ela escreveu conto, ela escreveu crônica, escreveu poesia, igual a Clarice. Clarice escreveu menos poesia, mas também tem uma obra vasta. O Caio também tem uma obra vasta. Então, esses três, assim, são os que eu mais gosto, assim, que mais me arrebata. Mas poesia é uma inquietação. A gente tem muitos poetas, né? Brasil... Cecília Meirelles, Adélia Prado, isso para falar de Ana Cristina César, Alice Ruiz, isso para falar das mulheres, né? Se for pegar os homens, meu Deus do céu. Drummond, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, e os pernambucanos são foda, né? Os pernambucanos arrasam demais.
Tu estás conseguindo tempo? Por incrível que pareça, é uma pergunta que eu tô com a impressão que eu não tô tendo tempo para nada. Tu estás conseguindo tempo para ler e produzir e encontrar um equilíbrio dentro desse tumulto todo? Tu tá conseguindo manter uma rotina?
Eu luto diariamente, não só na pandemia, mas na pandemia, para manter esse equilíbrio. Que eu sou um desequilibrado, tá? Eu sou ruim de organizar tempo. Eu sou muito ruim na organização de tempo. Então, assim, como estou sozinho na minha casa, eu e minha mãe, sem sair, trancados, então eu tenho uma rotina doméstica bastante que me exige muito. Além de eu estar trabalhando...
Estou cozinhando,
arrumando a casa, limpando as coisas, lavando louça, faço café, almoço e jantar. Então, assim, é bem puxado. Além de eu estar trabalhando em home office. Então, são reuniões que eu faço pelo Zoom, que eu fico, assim, 4 horas seguidas. E haja relatório para preencher, haja plano emergencial para você pensar. Então, assim, é bem exaustivo. Eu estou trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando nos dias normais. Porque nos dias normais você chegava...
Eu estou com essa impressão também.
Porque você chegava no seu trabalho, você cumpria o seu horário, você ainda saía da sala, tomava um café, voltava, não sei o quê. Eu não tenho mais tempo para isso, é uma doideira. E eu ainda tenho 2 bichos, né? Eu tenho um cachorro e um gato. Então eu tenho que cuidar da cachorra, do gato, limpar as coisas todas. E a cachorra amanhece com dor de ouvido, o gato, a unha fica... Menino, é uma coisa. Mas assim, eu sempre tenho tempozinho para um bate-papo com os amigos. Amanhã à noite, de meia-noite, a gente vai fazer um encontro pelo Zoom. Eu vou fazer um Breno pergunta com pergunta.
À meia-noite eu levarei para algo.
Pois é o que eu estou querendo, já que eu não levo ninguém, pelo menos as almas.
Eu pensei em convidar vocês, os amigos que eu convidei, para esse horário, meia-noite, aí, com esse nome. À meia-noite eu levarei para algo. Em homenagem, né? Ao nosso querido Mojica. Mas eu durmo cedo, eu não consigo ficar acordado até lá. Vocês iam ficar
cedo,
falando,
né? tu és um homem disciplinado nesse aspecto, né? Dorme cedo e tal.
Eu sou indisciplinado com o tempo, mas o sono eu não tenho controle, eu sou muito sonolento.
Eu sou o inverso. Pronto, então é isso, assim, eu não consigo estabelecer uma rotina sistemática, mas a gente precisa se organizar, até porque o trabalho exige isso, o meu trabalho exige isso. Então, assim, Zé Manuel é o meu chefe, né?
Eu te interrompi, mas deixa eu interromper, tô, é só para não perder. Tu vais fazer como é que é, vai ser meia-noite, é o quê? Né? Cortei e pedi.
Não, amanhã é sábado, né? É, de sábado pro domingo, de meia-noite eu vou ter um encontro com os amigos. Amigos e amigas, um encontro virtual, né? Através do Zoom. E eles que bebem essas bebidas etílicas vão estar com seu vinho, com coisa. Eu vou estar com a minha boa água, né? E aí a gente vai fazer uma sessão de Breno Pergunta, que é aquela brincadeira que eu faço no Face. Só com perguntas picantes, assim, mais danadas. Tarso, se você quiser participar, será um prazer. Tu vai conhecer uma galera louquíssima. Eu vou mandar.
Mas se eu tiver acordado.
Eu vou mandar o postzinho. Aí dá uma entrada, tu vai gostar.
Se eu tiver acordado e participar, vai ser uma negação, porque eu não tenho nada picante na minha vida.
Ah, mas as perguntas é exatamente para isso, para a gente descobrir. Porque às vezes a pessoa não sabe, só descobre quando eu pergunto. E aí a pessoa, eita, é mesmo? Tem, Tarso, todo mundo tem.
Querendo ser santa, ó.
Nem que seja na esfera da imaginação, entende? Nem que seja na esfera...
Ah, da... a imaginação, meu amigo, aí o negócio vai...
Tô dizendo... Acho que é isso, Kelly.
Não, mas eu te cortei e tu estava falando outra coisa. Aqui a gente consegue roteiro?
Não, eu estava falando, eu acho que era da rotina, né? Não, é isso, eu tenho uma rotina de afazeres, mas não na rotina. O meu chefe disse assim, vocês estão trabalhando em home office, então acordem, tomem banho, troquem de roupa e vão para frente do computador. De tal a tal hora, vocês estão disponíveis para a gente. Falei, misericórdia. Mas é isso. Essa disciplina eu até faço. Eu só não me organizo, eu só não me perfumo para isso. Mas, enfim.
Ô, Breno. Sesc... Tá me ouvindo bem, né?
Tô bem.
Tá dando umas travadinhas de leve. Aqui tá com cara de chuva. Talvez seja isso. Porque a internet aqui, ela oscila muito quando tá ameaçando chuva.
Tá chovendo aí, é?
Não, mas tá bem nublado. Mudou o tempo. Agora tá. Me diz... Sim, eu queria dizer, o Sesc tá com uma programação muito boa online. De lives, de tudo. Muito, muito, muito legal. Tá acompanhando também? Tem alguma coisa para recomendar disso? Que
está
em casa, que assiste.
O Sesc Pernambuco está compondo uma programação bastante vasta, a gente já está com algumas coisas, mas a gente está compondo uma programação bastante vasta, que é um plano emergencial de cultura, onde vão acontecer várias lives com os arte educadores, com os professores de teatro, de dança, de música, de artes visuais, de cinema. Muita coisa boa vai vir para aí, inclusive a partir de agora, da segunda quinzena de maio, eu acho que a partir da segunda-feira já vai ter muita coisa. Vamos lançar cursos online, cursos rápidos de um mês, de dois meses. A gente está se apropriando das mídias, né, para poder lançar isso, que antes a gente não tinha esse trabalho, esse acesso através do do trabalho virtual, e a gente está se apropriando para poder oferecer uma grade de programação bastante consistente, bem bacana. Isso todas as unidades de Pernambuco, assim, o CS Pernambuco inteiro que vai fazer isso. Não só na atividade de cultura, mas recreação, serviços de nutrição, de saúde, assim, todas as plataformas que o SESC atua, assim, uma programação bem, bem bacana.
Ô, Breno.
Até porque as coisas não podem parar, e a gente precisa ir se reinventando, se recriando, investindo, né? Então, aguarde que vai ter muita coisa bacana mesmo.
Tá me ouvindo?
E outra coisa, assim, o SESC tem uma função cultural muito importante, né? O que foi? A gente ia falar alguma coisa, não era, Tássio?
Eu estava perguntando se tu estava me ouvindo, porque...
Não estou te ouvindo mais.
Tu está me ouvindo agora? Oi?
Não estou ouvindo nada. Estás me ouvindo?
Estou.
Tu me ouve legal? Eu não te escuto nada.
Não estás me ouvindo?
Será que eu apertei em algum lugar aqui e ficou mudo? Porque eu não escuto nada.
Eu acho, porque eu estou te ouvindo bem.
Meu Deus do céu, pera lá. Tássio, tá mudo, eu não escuto nada.
Mas eu estou te ouvindo.
O que é que eu faço agora? Pronto, só queria falar. Então, terminando essa questão do SESC... Todo mundo sabe que o SESC atua no estado de Pernambuco, não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né? Na área da cultura, de uma maneira bastante consistente, e a gente quer manter isso, quer continuar isso, né? E vamos tentando. E aí,
Cássio? E agora?
Eu não consigo te ouvir, eu já tentei aumentar o volume aqui, tudo... Será que se eu sair e entrar novamente é uma...
Sai e entra de novo. Sair. Então, enquanto o Breno volta, a gente tem alguns minutos ainda dessa nossa conversa boa, conversa maravilhosa. O Breno é ótimo, né? O Breno é uma figura. Para a gente chegar aqui nas palavras... Vai ser agora. Breno, escuta. E aí? Tá me ouvindo agora?
Ouvindo tudo agora. Voltou.
Deu certo?
Deu certo. Eu fiquei nervosíssimo. Tu sabe que sou... Não escuto mais nada.
Nós, os dois. Eu sou muito desastrado.
Ligaram pra mim, aí eu... Parei a ligação, aí ficou mudo, acho que pode ter sido isso.
Ô, Breno.
Olha, a Binha entrou agora. Binha é uma atriz do Calabouço, uma grande atriz, maravilha.
Muita Oi, gente legal, tá. Aí. Gente que vem,
Cadê Emília?
Emília. Emília tá na ataque da conversa, ela tá ouvindo a gente. Eu vi o nome dela por aí, se ela... Se a internet não caiu, ela tá com dor.
Saudade figura, dela.
Pra ela. A gente fala muito de ti. Bem. O que eu tava te perguntando é se o SESC Pernambuco tem um canal específico no YouTube. Porque tem o do SESC em geral. Onde tá passando as lives de show, de artistas nacionais. Lives. Mas o de Pernambuco, o SESC, vai ter um canal específico, mas no SESC em geral?
Essa o SESC Pernambuco já tem esse canal, SESPE, eu creio, e tem Instagram também. Inclusive, está acontecendo lives quase que diariamente no Instagram. Então tem sim, você... tanto no YouTube quanto no Instagram.
Que ótimo, que bom. Deu uma travada aqui, tu tá ouvindo, legal?
Tô ouvindo bem agora, tô ouvindo tudo.
Breno, então... Tá.
Eu sei que quem pergunta é você, mas me diga, esse festival de Tuparitama volta quando? Estou com um espetáculo lindo, Santo Gemei e as Flores da Argélia. Ia causar em Tuparitama.
Eu já ia dizer, quero trazer o espetáculo de Gemê aqui para Tuparitama.
Olha, o Santo Gemê tem uma hora que fica todo mundo pelado. 18 anos a censura, mas as pessoas iam adorar. Tem inclusive perfil no Instagram.
Gemê é outro autor maravilhoso que todo mundo tem que ler. E esse espetáculo tá rolando? Tá na Viva?
Tá.
Pós-pandemia? Não. Pré-pandemia e pós-pandemia.
É, na verdade, o Santo Gemê, a gente fez a última temporada em janeiro, o último, no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, mas ele já tem 3 anos. A gente já fez várias temporadas. Foi um espetáculo que deu muito certo. A princípio, foi inspirado no livro Diário de um Ladrão, que foi o que ele escreveu na cadeia, né? Os relatos amorosos dele durante quando ele estava preso, ali no contexto do pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Depois de 45, aquela peregrinação dele ali pela Europa, pelas fronteiras, que ele era expulso de todos os países, e aí ele olha a França católica pós-guerra e diz assim, meu Deus, Joana d'Arc é a padroeira desse país, mas ela protege quem? Porque as putas, as travestis, os michês, os ciganos, todo mundo na miséria, passando fome, ninguém tem nada. Quem protege esse povo? E diante da loucura da cabeça daquele homem, ele olha e diz, eu sou o Santo Gemê. E aí ele se denomina o protetor daquele povo todo, e que ele começou a lutar por várias causas ao longo da vida toda, e ele relata os relacionamentos amorosos, aí entra a traição, que não era a traição de ficar com outra pessoa, a traição de trair os próprios ideais dele. Pronto, aí esse livro serviu de base, eu ia montar cenas desse livro, sendo que quando a gente começou a montar, Tarcio, eu percebi que aquela realidade dali não era muito diferente da realidade de hoje, daqui de Recife e das metrópoles no mundo inteiro. Quase nada muda. Mudam os termos, mudam os modismos, chega o politicamente correto para foder tudo, né? Que, meu Deus, coisa chata. Mas a essência da coisa é a mesma. A miséria é a mesma, o desejo é o mesmo, a gente... Enfim. Aí falei, sabe de uma coisa? Todos os atores, são 17 atores, todos os atores vão ser genês, e cada um vai dizer que Genê é, né? E aí a gente tem cena da infância, que é uma cena onde eles narram coisas da infância deles, e quando essa vem a próxima cena, que na verdade é uma espécie de celebração, é completamente ritual esse espetáculo, quando vem a cena do banheiro, que é onde eles se revelam adultos, e eles dizem que tipo de ser que vive à margem eles são. E aí pronto, aí é puro Genê, né? Quem vai ver o espetáculo achando que vai ver aquele Genê clássico se decepciona. Mas é um Genê... Oi.
Não, isso. Desculpa, não
estou
interrompendo, né? Mas é só nessa linha toda. É só nessa linha desse espetáculo e dessa alusão que você me trouxe de GD. Não parece de que dos primeiros festivais aqui em Tuparitama e Pernambuco, o teatro em Pernambuco e a conjuntura social, houve um aumento do conservadorismo e do reacionarismo. Como é que tu fez um espetáculo como este? É a mesma recepção que seria de 20 anos atrás?
Tarcio, eu não sei. Eu sei assim que o Genê, ele é bem despudorado. Ele é bem despudorado. e a gente conseguiu um público muito grande. A gente conseguiu um público muito grande. É incrível. Todas as sessões são absurdamente lotadas. Claro que a gente faz em teatro pequeno. A gente faz no Ermiro, que são 120 pessoas. Mas num período onde às vezes tem festivais, tem uma demanda, uma oferta grande, você lotar o teatro com 120 pessoas todas as vezes é bem bacana. Então, assim, eu acho que de 20 anos para trás, assim, deixa eu só me organizar. A gente viveu um período, naquela época dos festivais, que Tuparetama tinha festival, Petrolina tinha festival, Cabo de Santo Agostinho tinha festival, Garanhuns tinha festival, Arco Verde tinha festival. Então foi um período muito rico, porque a gente montava um espetáculo e viajava por essas cidades todas. As pessoas se conheciam. Você acredita que eu acho que as pessoas de teatro em Pernambuco, que eu conheço até hoje, foi dessa época, assim, dessas viagens, Caruaru tinha festival, que a gente viajava, eu montava um espetáculo para esses lugares todos. E mesmo os festivais sendo competitivos, a maioria deles, às vezes a gente ganhava direção num, perdia no outro, ganhava espetáculo. E não tinha essa coisa de disputa, de ser, era o encontro. E os espetáculos eram discutidos. Né? Os espetáculos eram discutidos. Agora, acho que isso se perdeu por causa dos editais, que as pessoas só montam... Só começou a montar quem tinha edital, enfim. E a gente fazia tudo sem edital nenhum. O que eu acho, talvez, é que houve, ao longo desses anos, essa coisa do politicamente correto, montar os espetáculos de uma forma certinha, onde já sabe que iria acertar. Agora, a ousadia está na própria arte, né? Eu sou um criador inquieto. Se eu não perder o fôlego e não tentar tirar o fôlego das pessoas vendo o espetáculo, para mim não faz sentido. Entende? O ABC já é feito, já foi visto. Eu quero dar minha cara a tapa. E quando eu monto espetáculo, eu não sei se eu vou acertar, não, porque a gente não sabe nunca, né? Quando, no processo de montagem do Genê, alguns dos atores ficavam enlouquecidos, deslumbrados. Falei, acaba com esse caralho de deslumbre. Não existe, a gente tem que matar o ego. Se a gente tem que matar alguma coisa na gente, é o ego. É só mais um espetáculo, que pode ser maravilhoso, mas pode passar brancas nuvens e vão dizer, vocês fizeram aquilo, né? Enfim, mas deu certo. Na verdade, o Genê, ele fala, é tipo um ritual religioso. Tem uma cena que é a crucificação, onde Cristo, lindamente negro e nu, é tentado pelas três freiras. Aí, é para chocar? Não é para chocar. É para a minha visão do Cristo na cruz que eu tive, católico que fui, na minha educação religiosa. Quando eu chegava na igreja Nossa Senhora da Conceição, lá no Pará, onde eu morei, que eu olhava o Cristo era lindo, com um paninho mínimo, as coxas maravilhosas, do corpo maravilhoso. Quer dizer, a sensualidade já estava desde dali, o convite a isso. Né? Aí vai dizer que nunca ninguém desejou, pelo amor de Deus. Então isso tudo está lá no espetáculo. E o Genê tem essa coisa do desejo, né? Que ele queria ser desejado e que ele desejava e se mistura tudo, enfim. É uma doideira. Tássio, tu tem que ver.
Ele descasca essas feridas de recalque que a gente tem. Ele arranca e deixa sangrar, que é pra gente ficar incomodado com isso. Então, fica a promessa, gosto dessa palavra, mas fica o trato de trazer para o Paredão uma coisa. E a gente vê como é que a gente articula isso para viabilizar.
Olha, eu levo para Tuparetama de qualquer maneira. Eu estou com um formato reduzido, que são apenas 15 pessoas, 11 atores e 4 técnicos. Posso fazer sem iluminação nenhuma. A gente faz com iluminação. Eu quero levar. Você precisa ver. Agora, é para 18 anos e não pode entrar ninguém com menos de 18. Senão a gente vai tudo preso. Claro. Inclusive, tem a cena regada por Caetano. É, Caetano é meu amado, né? E que convida as pessoas da plateia para quem quiser, vai lá, tira sua roupa e se enrosca com quem quiser. Você está convidado.
Tá certo.
Eu acho que até eu vou entrar no final.
Eu não posso fazer isso, que aí não fica. Acabou o espetáculo. Ô, Breno. Ó, você ficou no tempo aqui, porque ficou encerrando um minutinho antes para poder salvar, para o IPTV, para ficar possível. É outra festa maravilhosa. E quem entrou e prestou sair também, não precisa voltar e a coisa vai começar. Deixa aqui minha gratidão para quem se disponibilizou para conversar com você, mas especialmente para você, que eu sei que da sua generosidade, sei do seu amor, estou muito feliz, tanto pela conversa, como porque a gente está se vendo, porque é muito tempo que a gente não conversa, nem assim virtualmente. Então, um presente para mim, agradeço muito a sua generosidade. Duas palavras de encerramento aí dessa conversa, que a gente possa ter outras mais.
Tássio, assim, para mim foi maravilhoso. É um prazer conversar, trocar, eu gosto disso. Te ver também é, meu Deus do céu. Assim, é um amor longo de 20 anos, mais de 20. E esses são os amores que a gente alimenta, os amores artísticos, as admirações. Isso é o que fica para sempre, né? O que fica para sempre é isso. Então, meu amigo querido, estou por aqui. Se quiser, a gente faz um outro bate-papo, um outro dia, né? A gente pode, de uma próxima vez, fazer um formato onde as pessoas possam falar e a gente ler as perguntas e ir respondendo, eu e você. Queria muito ter falado com a Emília, ter escutado, ter visto, ver o que ela falou. Enfim, tenho amigos nessa terra, então... Eu que agradeço. Mil beijos doces pra ti. É, Foé.
Beijão. Beijo pra tu e pra tua mãe, viu? Pro cachorro e pro gato. Sim.
Tá.